E só que eu sempre tive essa dúvida sobre o trabalho escravo, se era verdade ou não, e eu sempre fui interessada em conversar com produtores. Então, ao mesmo tempo, eu fui lá em Hell's Kitchen, que é um lugar em Manhattan,
sim,
que tem vários brechós e vários produtores locais. E tinha um povo que vendia itens de couro. Tinha um cara que eu fiquei conversando horas, perguntei de onde que ele era. Ele era do Texas, ele que fazia.
Ah, que legal.
E aí eu fiquei pensando, olhando nas outras roupas que eu tinha comprado, era tudo made in China. Made in China. Eu pensei, poxa, mas eu tô aqui, tem toda essa galera produzindo com muito mais, assim, autenticidade, uma coisa genuína daqui. Eu estou aqui, né, nos Estados Unidos, em Nova York e tal. E do outro lado tem um monte de roupa made in China. Aí aquelas roupas de fast fashion perderam o brilho para mim. Mas mesmo assim eu já tinha comprado, trouxe. E aí eu fui fazer eco design com a Bernadette Brandão, na Design ao Vivo. A Bernadette apresenta o trabalho aqui, o Ciclo Slow.
Apresenta todo sábado.
Todo sábado, às 3. Então, em paralelo, uma amiga, Lisa Simpson, me deu um livro chamado Dress Code, que falava sobre toda essa produção na China, uma jornalista que tinha ido para lá. E eu entendendo do ciclo de vida dos produtos, entendendo que de fato existe o trabalho análogo à escravidão na China, não é mito. É claro que existe aqui no Brasil também. Eu pensei, eu não vou mais comprar do fast fashion. E também fiz uma readequação na minha loja e passei a trabalhar com marcas que eu sabia quem fazia.
Sim.
E eu vou te dizer que a minha sensação de consumo, já que ela não é racional, ou seja, eu não compro aquele casaco só para me aquecer, eu compro aquele casaco por vários significados, inclusive meus problemas e soluções emocionais internos. As roupas que eu compro agora, com essa conexão, elas são muito mais bonitas para mim.
Sim, tem outro. Não, tem. Muda totalmente, né?
Muda totalmente. Então, é interessante, porque às vezes a gente pensa. Eu vejo alguns estudiosos de moda, ou que estão começando, ou que talvez estejam com algumas fontes desconectadas, que falam que o primeiro momento da moda é quando o ser humano vai lá e veste um casaco de pele para se aquecer. Na verdade, se a gente for estudar até essas sociedades mais primitivas, muitos casacos de pele significavam que eles eram os bons caçadores. Então, o vestir-se nunca foi só funcional. Em algumas situações, ele é só funcional. Só a gente olhar uma pessoa em situação de rua, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que vai se agarrar a qualquer pano que tiver para se aquecer no inverno. Então, essas situações existem. Mas quando existe o consumo, ou seja, a escolha de fazer aquisição de algo, existe simbologia, existe emoção. Tem um sociólogo que é o Colin Campbell, ele vai falar, inclusive, ele fala uma frase que é compro, logo existo. Porque a gente tem essa relação que ele fala que é ontológica, ou seja, que é do modo como a gente vê o mundo, o modo como a gente relaciona a nossa existência, está relacionado com as coisas que a gente compra. Ou consome, porque consumir nem sempre é comprar. Então, se eu entro num tipo de bar, ao invés de entrar num outro tipo de bar, eu brincava com os alunos ali de 2010, 2011, que tinha dois tipos de pessoa, pelo menos, naquela sala de aula. Os que iam para o James e os que iam para a Shed.
Os dois opostos, né?
Os dois opostos. Então, consumir nem sempre é levar para casa, né? A gente tem várias experiências de serviço que envolvem o consumir, como desde escolher a música que eu vou escutar até entrar numa balada, por exemplo, mesmo que eu não compre nada lá dentro. Então, quando eu faço essas escolhas de consumo, eu estou me identificando com elas, certo? Então, e aí, quando eu encontro uma pessoa ali no James, ou em outro bar aqui de Curitiba, eu sei que alguma coisa em comum eu tenho com ela, certo? E o que vai nos levar a consumir por construção de identidade, que é uma das principais vias de entendimento da moda e que se desdobra em vários estudos interessantes. Então, a gente tem essas relações de consumo que vão se estender dentro dessa sociedade de consumo, que eu concordo que a gente ainda vive, vão se estender para os nossos relacionamentos. Quantas vezes a gente não namora ou fica com alguém como se fosse um objeto de consumo, certo? Eu não estou nem falando de objetificação do corpo, esse debate todo que também é relevante.
Eu acho que vem muito do status, né?
É, entra nessa relação de status também. Entra, acho que eu ia falar de uma relação primeira que eu vejo que é, por exemplo, que o Colin Campbell traz isso, a gente vai procurar um match que seja ali no aplicativo, certo? Então a gente vai ver, ouve a música que eu ouço, ah, gosta de tomar vinho igual eu, gosta de praia igual a mim. Então acho que rola um match.
Uhum.
Bater os consumos, tá dentro, dá certo.
Ah, muita coisa em comum é isso aí.
É, e o Colin Campbell, ele fala disso já de quando as pessoas procuravam esse tipo de relacionamento nos jornais e tudo mais. Então, como a gente transfere dentro da sociedade de consumo a esfera de livre mercado para diferentes âmbitos da nossa vivência. E aí essa coisa do status também pode entrar, né? Pode ter a pessoa que quer um parceiro, uma parceira, para de repente ter um devido status ou de, sei lá, ter grana ou de ter sucesso em tal área, ou de ser considerado com uma moral adequada para aquele contexto, né? Então tem essa coisa também, né? Eu levo de bolsa do lado, a minha bolsa de grife é essa pessoa aqui,
é,
né?
Exatamente.
Então, para a gente falar de consumo consciente, a gente tem que ampliar o que é o consumo hoje, que entra em vários debates. Uma coisa que tinha me ocorrido também de trazer para esse tópico é, por exemplo, quando eu entro numa rede social e acho que eu posso falar o que eu quiser porque eu faço parte dela, porque isso é um relacionamento de livre mercado. Mesmo que eu não pague para acessar a rede social, é um consumo, certo? E uma vez que eu sou um consumidor daquilo, eu escrevo o que eu quiser. Eu não coloquei meu nome, meu cadastro, tudo bem? Escrevo o que eu quiser ali. E nem estou falando de política, direita, esquerda. Estou falando de ofensas, discurso de ódio que está em qualquer ala política, infelizmente, hoje em dia. Então, a gente foi educado só com esse direito de usufruir e depois jogar fora quando não precisa. Se eu estou falando de consumo consciente, eu tenho que assumir essas fragilidades do consumo e não achar que é tudo bacanão desde que eu paguei. Muitas vezes também acho que as pessoas poderiam ter uma ideia de quem está do outro lado do balcão, quem está no backstage daquele serviço, e não achar que vai ser tudo só perfeito. Para isso, às vezes eu penso que seria importante todo mundo passar por um trabalho de empreendedorismo na vida para ter ideia da dificuldade que é montar um negócio e levar para frente. É claro que não estou falando para a gente sentar e aceitar tudo e ficar quietinho, mas abrir para o diálogo, abrir para a negociação, abrir para o ganha-ganha, pode ser uma educação para essa transição de mundo que a gente tanto almeja, que seja mais sustentável também socialmente, também economicamente. Então, acho que essa noção do outro como produtor também é relevante, certo? Porque o nosso poder de consumo ele é realmente muito mais importante hoje na sociedade ocidental do que nosso poder de cidadão. Pagou, tem direito. Cidadão, a gente já não sabe mais quanto direito tem. Mas a gente precisa ampliar a nossa noção de dever e olhar os outros, todos os outros indivíduos, fora do contexto de produtor, consumidor, e também como pessoas, seres humanos, com as suas falhas, com as suas dignidades ou seus direitos à dignidade, certo? E aí isso amplia também para a gente olhar, depois que eu consumi, levei para casa, deu tudo certinho, o consumidor também tem que ter a noção e o dever de descartar melhor ou de não descartar, evitar que aquilo se torne um lixo, que a gente já conversou aqui, né, acho que no segundo programa desse ano. A gente tem que pensar também na questão de o que, que vai acontecer, né, com todo esse... Mesmo antes do pós-uso, a fase do uso, como que eu uso? Eu cuido da minha roupa, eu não cuido? Então, se eu estou falando tanto de um relacionamento ontológico com a minha atividade de consumidora, vamos ter um relacionamento ontológico com as nossas roupas, tratá-las de um jeito mais afetivo? Não é para virar um deus, um ídolo, né? Mas para a gente ter um devido cuidado depois que levou para casa, lavar direitinho, sem desperdiçar água. Todo aquele sermão que a gente dá sobre sustentabilidade ambiental tem que ser ampliado de fato para essa minha relação de consumidor. Bom, vamos pensar de agora em diante. Todo mundo pode ganhar. Eu, o outro e não só eu. Quero ter o direito de compra, o poder de compra? Pensa a longo prazo, certo? Para finalizar aqui a minha breve fala, eu deixo como divulgação social a marca La Cena, que ela é meio dificilzinha de escrever. Me perdoe, Mônica Francesca, que é a proprietária da marca. Essa marca é difícil de escrever, hein, Mônica? Você é muito chique. É LSCENA. Atelier. Com R no final, e é La Cena que fala, é uma marca local de Curitiba, que trabalha com moda festa, e eu tive a oportunidade de ver uma fala da Mônica, durante as minhas aulas, ela já foi minha aluna, e ela contou todo o relacionamento que ela tem com as consumidoras, na maior parte mulheres, que vão ali encomendar os vestidos de noiva, ou para frequentar casamento, ou para formatura, madrinha, várias situações de eventos de festa. Ela tem um relacionamento adorabilíssimo com cada cliente, de muito respeito, e eu percebi que ela acaba instigando a consumidora a tratar ela com o mesmo respeito, a entender o papel de cada costureira que está fazendo aqueles vestidos, cada pessoa que está fazendo a modelagem. E isso me inspirou muito, toda uma questão de cuidado, de ganha-ganha das duas partes. Sigam lá, vale a pena. Vamos dar força aí para esse trabalho que tem tudo a ver com Fashion Revolution. E vamos fazer essa revolução da moda questionando os nossos próprios questionamentos. Não já sair metendo o bedelho em qualquer um, né? E usando... Sim, a emoção, mas dosada com um pouco de razão para mensurar o quanto dessa emoção não está sendo usada só para ganhar sozinho. Vamos ganhar em conjunto, certo? Me escrevam, mandem perguntas, @GabiGarcesDuarte no Instagram e acompanhem a programação do Fashion Revolution no site fashionrevolution.org. Vocês conseguem procurar em eventos, depois coloca por cidade e por dia. Tem diversas coisas ainda para acontecer até o dia 29, até sábado. Fiquem ligados e perguntem, quem fez as minhas roupas? Beijo!
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.